Bom dia, senhoras e senhores. E obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmeocompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, clique, por favor, solicitar ajuda de operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência estão presentes o Sr. Javier Gavilán, CEO da MC, Júlio Milan, CFO da MC, e Leão Amireno, diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Leão Amireno. Por favor, Sr. Leão, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da MC do primeiro trimestre de 2014. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar desta teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques do trimestre. No final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem. Antes de passar para os números, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os nossos novos colaboradores que se juntaram a nós junto com a operação dos restaurantes de Margaritaville, nos Estados Unidos. Já começamos a trabalhar a todo vapor. Esperamos mostrar resultados em breve. Mudando para a página 2, vamos para os nossos destaques do trimestre. A nossa receita líquida atingiu 367 milhões, 15,7% a mais do que no mesmo trimestre do ano anterior. As vendas das mesmas lojas, ou same-store sales, mais uma vez atingiram um ótimo desempenho, com um crescimento de 10,3% no primeiro quarter. O segmento de aeroportos foi o principal destaque, crescendo fortes 16%. Esse crescimento foi fruto de ótimos resultados, tanto no Brasil como na região do Caribe, onde após o remanejamento de lojas, começamos a ver resultados animadores. Além disso, o segmento de rodovias continuou crescendo a 9,6% e o segmento de shoppings apresentou o melhor resultado desde o início de 2012, com 3,6% de crescimento. A margem bruta no trimestre atingiu 30,4%, 240 bips acima do primeiro trimestre de 2013. Conforme havíamos sinalizado na nossa última teleconferência, o nosso custo de mão de obra deveria se diluir dado o forte same-store sales. Isso se traduziu em um ganho de 100 bips na margem. Além disso, mais uma vez melhoramos o nosso custo de matéria-prima. É o 12º trimestre consecutivo que melhoramos essa linha em relação ao ano anterior. A nossa linha de despesas gerais administrativas, o G&A, foi diluída em 90 bips, offsetando todo o aumento já esperado nos aluguéis. O efeito do G&A nesse trimestre foi parcial, uma vez que algumas das medidas de redução em despesas que tomamos ocorreram ao longo do trimestre, principalmente aquela com readequação de pessoal. Nesse trimestre, aumentamos o disclosure das despesas da companhia, ouvindo os pedidos dos nossos investidores e analistas. Desculpa. A partir de agora, quebramos as despesas em OPEX, G&A, aluguéis, depreciação e amortização, despesas com pré-abertura de lojas e outras receitas operacionais. Em 1º de abril, assinamos o contrato final de compra e venda da rede de restaurantes Margaritaville, nos Estados Unidos. Já conhecemos muito bem a companhia pois possuímos restaurantes da marca no Panamá e em Porto Rico. E estamos empolgados em estrear em novos mercados cativos. Mais uma vez, desejamos as boas-vindas aos nossos novos colaboradores. Só para relembrar, conforme já anunciamos, o nosso portfólio de marcas está completo e não possuímos mais nenhuma aquisição no pipeline. Focaremos todos os nossos esforços em execução e crescimento orgânico nos próximos anos. Na página 3, falamos sobre o crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 384 lojas, 27 a mais do que um ano atrás, e 2 a menos do que no quarto trimestre de 2013. Nos últimos 12 meses, concentramos o crescimento especialmente no segmento dos aeroportos, onde 15 novas lojas líquidas foram abertas e, além disso, adquirimos a Cabia Dinos, no México, que adicionou 12 novas lojas ao segmento que chamamos de outros. Nesse trimestre, tivemos 2 fechamentos líquidos, principalmente no segmento de aeroportos, onde estamos finalizando o processo de remanejamento de algumas lojas que estão mudando de terminais e ou foram fechadas temporariamente devido a reformas pontuais nos aeroportos. O segundo trimestre representará o pico de aberturas da companhia nesse ano, devido às entregas dos aeroportos concessionados no Brasil, além da entrada na base das lojas de Margaritaville. Só para que fique claro, anteontem já abrimos lojas no Terminal 3. 2 semanas atrás já abrimos lojas em Brasília. E hoje estamos abrindo mais algumas lojas no aeroporto de Guarulhos. Na página 4, falamos sobre a receita líquida e same-store sales. A receita líquida no trimestre cresceu 15,7%, atingindo um volume de 367 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento seria de 13,2%. O nosso same-store sales, mais uma vez, obteve um crescimento extremamente forte, atingindo 10,3% no trimestre. No detalhe do crescimento de same-store sales por segmento, verificamos que o segmento de aeroportos, com 16%, foi o grande destaque, conforme já comentado. O segmento de rodovias continua acima das nossas expectativas e atingiu 9,6% de crescimento. Além disso, o segmento de shopping centers voltou a mostrar evolução uma vez mais, atingindo 3,6% de crescimento de same-store sales. Na página 5, falamos de lucro bruto e margem bruta. No primeiro trimestre, obtivemos um lucro bruto de 111,5 milhões, 25,6% acima do mesmo período no ano anterior. A margem bruta do TRI foi 240 bips superior ao primeiro TRI de 2013, atingindo 30,4% contra 28% do mesmo período no ano anterior, conforme citado na página 2. É importante destacar que essa melhora ocorreu mesmo no ambiente inflacionário crescente. Nesse trimestre, pela primeira vez desde o IPO, tivemos uma diluição no custo de mão de obra, conforme vimos sinalizando nas nossas duas últimas teleconferências. Acreditamos que essa diluição continuará existindo nos próximos trimestres, consequentemente entregando uma margem bruta maior no ano. O nosso custo com matéria-prima apresentou melhorias em relação ao ano anterior pelo 12º trimestre consecutivo. A operação é a principal característica da nossa companhia. Estamos muito felizes em obter essa constante melhora. Na página 6, falamos das despesas operacionais e do EBITDA ajustado. Nesse trimestre, implementamos um novo disclosure com relação às despesas operacionais da companhia. A partir de agora, elas estão divididas conforme o gráfico à esquerda na página, aumentando assim a transparência em relação ao mercado. Começando pela depreciação e amortização, tivemos um aumento nessa linha, principalmente pela quantidade maior de novas lojas em aeroportos, que possuem contratos mais curtos que os demais segmentos. A linha fina de baixo é referente às despesas pré-operacionais, ou seja, aquelas que temos antes da abertura das novas lojas. Devido ao elevado número de novas lojas nos aeroportos brasileiros, que serão abertas no segundo trimestre, essa despesa aumentou 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo semestre do ano, quando o ritmo de aberturas voltar a diminuir, esse número voltará a jogar a nosso favor e ajudará na redução de despesas. A parte laranja do gráfico é relativa aos custos de aluguéis. Conforme sempre dissemos, os aluguéis tinham uma tendência de crescimento, mas de forma controlada e moderada.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhor palestrante, pode prosseguir.
Eu creio que nós paramos nas nossas despesas. Ok? Então eu volto para o slide 6, onde a gente fala das despesas operacionais da companhia. Ok? Nesse trimestre, implementamos o novo disclosure com relação às despesas operacionais da companhia. A partir de agora, elas estão divididas conforme o gráfico à esquerda na página, aumentando assim a transparência em relação ao mercado. Começando pela depreciação e amortização, tivemos um aumento nessa linha, principalmente pela quantidade maior de novas lojas em aeroportos no ano, que possuem contratos mais curtos que os demais segmentos. A linha fina de baixo é referente às despesas pré-operacionais, ou seja, aquelas que temos antes da abertura de novas lojas. Devido ao elevado número de novas lojas, que serão abertas no segundo trimestre, essa despesa cresceu 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo semestre do ano, quando o ritmo de aberturas voltar a diminuir, esse número voltará a jogar a favor e ajudará na nossa redução de despesas. A parte laranja do gráfico é relativa aos custos dos aluguéis. Conforme sempre dissemos, os aluguéis tinham uma tendência de crescimento, mas de forma controlada e moderada, conforme é possível ver pelo gráfico. É importante relembrar que o aumento dos preços foi dado tanto por aumento de preço quanto por mix. Na barra azul clara, é referente ao nosso G&A, onde atuamos fortemente nos últimos dois trimestres. Já observamos uma redução nessa linha e acreditamos que ela poderá ser ainda maior assim que algumas medidas que tomamos surtirem um efeito total nos próximos trimestres. A linha cinza representa as despesas de OPEX, onde aumentamos 50 bips em relação ao primeiro trimestre de 2013. Principalmente por um aumento do preço de utilities no ano passado. Para os próximos meses, essa será o principal alvo de redução de despesas da nossa companhia. E já estamos tomando iniciativas importantes para que isso ocorra no curtíssimo prazo. Para finalizar, a linha azul escura representa as outras receitas operacionais, que foram mais baixas nesse trimestre. Mas que, como todos sabem, se mantém estáveis quando analisamos um período dos últimos 12 meses. Esperamos ganhos relativos nessa linha para os próximos trimestres. A nossa linha de itens especiais somou 9,3 milhões nesse tri, sendo 6,5 relativos a Margarita View, onde já incluímos Figure Advisors, Fairness Opinion e Estudo de Mercado, e 2,8 milhões relativos a custo com rescisão de contratos de executivos, que afetarão positivamente as nossas despesas nos próximos trimestres. Conforme já comentamos, o nosso pipeline de M&A não possui mais nenhuma transação no radar, e por esse motivo, essa linha deixará de existir a partir do segundo trimestre. O EBITDA ajustado cresceu 20,9% nesse tri, atingindo 38,9 milhões, com margem de 10,6%, 50 bits acima do mesmo período no ano anterior. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido e a sua comparação entre os primeiros trimestres de 2014 e 2013. Nesse tri, os itens especiais atingiram 9,3 milhões, versus 11,3 milhões no primeiro tri de 2013, conforme já explicaram no slide acima. O nosso resultado financeiro saiu de uma despesa de 5 milhões no primeiro tri de 2013 para uma despesa de 8,6 milhões nesse tri, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa, devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nosso imposto de renda contábil nesse trimestre foi de 4,2 milhões, versus 4,6 no primeiro tri de 2013. Estamos melhorando, mas ainda estamos trabalhando para aprimorar o uso contábil dos nossos benefícios fiscais nessa linha de impostos. Como resultado final, atingimos 8 milhões de prejuízo líquido no tri, contra 9,8 milhões de prejuízo líquido no primeiro tri de 2013. Excluímos os efeitos não recorrentes, o nosso lucro líquido teria sido de 1,3 milhão. Na página 8, falamos do fluxo de caixa, um dos nossos principais objetivos para esse ano. A geração de caixa operacional no trimestre cresceu 30,2%, atingindo 29,4 milhões. Durante o primeiro trimestre de 2014, aplicamos 30 milhões em CAPEX, principalmente com as novas lojas que serão abertas no segundo tri, e um intangível relativo a uma parcela de key money pagos aos novos principais aeroportos concessionados. Essas aplicações de recursos foram financiadas com os recursos próprios, sem nenhuma mudança relevante na dívida líquida nesse trimestre. A dívida líquida no final somou 315,8 milhões, ou 1,8 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, dado que boa parte disso é cartão de crédito, essa razão cai para 1,4 vezes o EBITDA. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Tobias Stinger, do Credit Suisse. Sr. Tobias, pode prosseguir.
Bom dia, Nil, Javier, todos presentes. Parabéns pelo novo release, ou pelo detalhamento do release. Deixa eu fazer a seguinte pergunta. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, quer dizer, a melhora na operação do shopping especificamente. Ano passado vocês andaram fechando muitas lojas, então vocês devem ter tirado as lojas que não estavam performando bem. Mas mesmo assim, se pudesse detalhar um pouco melhor, quer dizer, dentro dos shoppings, a performance entre os diferentes negócios que vocês têm, via na Deli, acho que seria interessante. Na segunda pergunta, com relação à margem bruta especificamente, quer dizer, surpresa também com relação à melhora na margem bruta, principalmente porque você já teve outros trimestres com crescimento aí do top line acima de 15%. Então, assim, você deve ter tido um fator alavancagem operacional, mas você já vinha tendo crescimento de receita de double digits no passado e não estava conseguindo esse tipo de diluição na mão de obra. Então, eu queria entender um pouco melhor o que foi que vocês fizeram, até para a gente poder entender melhor a performance daqui para frente com relação a isso. E, por final, só queria um update que vocês pudessem dar com relação à Margaritaville, quer dizer, onde estamos, que fase está agora, quer dizer, pagamento foi feito, estão começando a gerir operação. Obrigado de novo.
Oi, Nilo falando, bom dia. Obrigado pelo elogio. Vamos começar por Mauro, que acho que é a primeira pergunta. Bom, é o seguinte, Tobias, a gente começa a ver o Viena Deli parando de sofrer, tá? Não quer dizer que o Viena Deli está produzindo resultados muito melhores, mas ele parou de sofrer. E aí, com isso, o Viena Express e Batata Inglesa têm se sobressaído. Tá? E assim a gente consegue melhorar esse número. Então, ou seja, de novo, respondendo a tua pergunta, o que tem impulsionado esta melhora é o fast food, e não o Deli, ok? Esse é o primeiro ponto, tá? Principalmente batata.
Desculpa, só te interromper. Você tem, você pode dividir com a gente como é que está o sol Viena Deli? Quer dizer, aproveitando essa pergunta, e aí qual que é o game plan? Quer dizer, estão monitorando, está estável, estão vendo se abrem outras lojas no lugar com outras bandeiras? Só aproveitando o gancho, desculpa te interromper aí.
Tudo bem, eu sou o Javier falando. Bom dia.
Bom dia, Javier.
A gente está, como a gente falou antes, a gente está bem focado na operação do shopping. E uma das propostas que a gente está fazendo, a gente aperturou hoje no Red Lobster de Guarulhos. A gente tem uma expectativa muito boa com outras marcas que a gente está trazendo no Brasil. E algumas delas, especificamente Viena Deli, vão ser algumas remodeladas para algumas dessas lojas onde o ticket average é maior, a marca é nova, inovadora, e o produto é um produto, eu acho, muito bom no mercado no Brasil. Além disso, Viena Express, e especificamente batata inglesa, fez um trimestre muito bom. Então, o que a gente está olhando é que batata inglesa, que é uma operação simples, bom produto, rápido, bom ticket average, e quando essa marca você está trazendo para outros aeroportos e para outros shoppings, em algumas remodelações que a gente está fazendo, trocando Viena Express por batata, aí dá um bom resultado. Então, mensagem é isso. O Semestor Sales, por primeira vez, está indo muito bem. A gente está com uma expectativa boa no segundo trimestre. E focado 100% na melhora dos Viena Delis, que são as lojas onde a gente necessita fazer mais trabalho. E aí, entre Carl Jr., Red Lobster e Olive Garden, vocês vão ver uma melhora nessas lojas por remodelação da loja.
Obrigado.
Na segunda, Sofia, meio de novo, da alavancagem operacional. Se você lembrar, nos últimos dois quarters, a gente tem dito que a gente fez aí um plano de redução de labor, principalmente nas nossas lojas, tá? E grande maioria delas no frango. Ou seja, o frango é a loja onde a gente é mais intensivo em mão de obra, até porque tem loja 24/7, loja com muita gente, que a gente fez aí um ajuste fino em cada uma delas, tá? O que acontece? Toda vez que você tem que demitir gente, você é afetado nesse primeiro trimestre quando você faz isso, ok? E depois você começa a gerar resultado. No nosso caso, a gente nunca faz um corte de uma vez única. Ou seja, o mais importante é não afetar a operação. Assim a gente sempre pensa. Então a gente fez um corte no segundo tri, e que tivemos custo no terceiro tri, ok? No terceiro tri fizemos outro corte, ou seja, no quarto tri, quando eu tive o benefício do segundo, eu também tive o custo do terceiro. Isso não estava nos deixando dar alavancagem operacional. Nesse trimestre a gente não cortou mais nada. A gente simplesmente auferiu o resultado daquilo que a gente tinha feito em 2013. Tá? E está aí o resultado. Quanto o ganho de food cost, esse é padrão, a gente já tem tido aí há um bom tempo. Tá? A gente espera ainda ter um efeito positivo, Tobias, principalmente quando as lojas de aeroportos começarem a performar. Você sabe que tem uma... muitas delas vindo agora nesse segundo tri, conforme eu já disse. Javier acabou de dizer que a gente já abriu o Red Lobster, já abriu umas lojas no T3, já abriu lojas em Brasília. Então, essas lojas começando a performar, a gente deve ter ainda um ganho de imagem, sim. Ok? Mas, pro curto prazo, eu diria, pro segundo tri, eu acho que o ganho vem principalmente do GNI, tá? Onde a gente vai começar a oferir um trimestre cheio do que aquilo que a gente fez neste tri.
Obrigado.
Falando um pouco de Margarita.
Isso aí, falando um pouco do Margarita, a gente tomou negócio, como a gente falou, agora estamos no processo do 100 Day Plan, Synergies Plan, Procurement Policy. Então a gente está com muito trabalho agora. O que a gente está olhando do time nosso é que tem muito para fazer no top line e muito para fazer no gross margin. Então a gente está olhando food cost, labor, a melhora de negociação com fornecedores, onde a gente tem uma boa turma de pessoas que fazem muito bem esse negócio aí. E o que a gente está fazendo é que eles trazem o negócio de Margaritas Bill dentro da estrutura da IMC. Ele está iniciando todo esse processo aí.
Ótimo, Javier. E só uma última pergunta. Vocês acham que, quer dizer, toda essa abertura de lojas que vão fazer agora ao longo do terceiro trimestre tem muita concentração, por exemplo, nos terminais novos, né? Inclusive no terminal de São Paulo. Vocês acham que de alguma maneira vai atrasar talvez um pouco a maturação dessas lojas? Porque as próprias companhias aéreas vão demorar um pouco para ocupar o novo terminal. Vocês estão colocando alguma curva de maturação diferente? Quer dizer, ou não? Quer dizer, vocês acham que são lojas menores, então mesmo um tráfego menor, são lojas que vão, desde o começo, começarem muito bem? Como é a expectativa de vocês com relação a isso? Obrigado de novo.
Não, eu acho, como você falou, o processo de maturação, possivelmente as novas terminais, vai ser diferente por fluxo. Mas, além disso, lembra que a gente tem um footprint muito bom nas terminais antigas. Então, terminais 2, a gente aperturou o relógio agora, remodelou algumas vienas, então tem um footprint muito bom nessas duas terminais também. Então eu acho que concordo com você que talvez a terminal 3 vai ter um ramp-up period um pouco mais longo, mas além disso, eu acho que o fluxo forte vai ficar entre a terminal 2 e a terminal 3. Então se fica na terminal 2, aí a gente tem uma boa proposta de marcas para que as vendas continuem com esses semestre sales e o que a gente está vendo agora é que o semestre sales do aeroporto está estável, está bom, e no segundo tri a gente está acreditando no mesmo patamar de semestre sales, né?
Ótimo, obrigado, João Tobias.
Tobias, só complementando uma coisa, é o seguinte, tem que olhar pelos dois lados, tá? É verdade o que você está dizendo, que o ramp-up é um pouquinho mais lento, porque tem o ramp-up do terminal, mas lembra que até agora ninguém abriu, só nós. Então, a gente vai surfar um certo tempo aí, o terminal 3 sozinho. Isso dá uma ajuda aí no primeiro mês, nos primeiros 20 dias, que a gente conseguiu ser mais eficiente que os outros.
Ótimo, obrigado de novo.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Lucas Brendler, da GS Gestão. Sr. Lucas, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. O call está muito bem explicado até agora. Eu só fiquei com um pouco de dúvida com relação à organização de vocês com o cronograma de abertura de lojas. Se eu olhar o número de lojas que fechou no primeiro trimestre e colocar ela em relação ao quarto trimestre do ano passado, eu vou ter ali um fechamento de lojas líquido em aeroporto de 4 lojas e uma abertura de 2 lojas em shoppings, né? E aí até você comentou um pouco, Nil, que essas 4 lojas, diferente daquelas vienas que foram fechadas definitivamente por conta de prejuízos, essas 4 lojas elas foram fechadas por motivações distintas. Então, a minha dúvida é a seguinte: essas 4 lojas que foram fechadas agora em aeroporto, vocês têm tendência, a gente pode contar que elas vão retornar ao portfólio de vocês em algum momento ainda esse ano? E já seguindo a esse questionamento, a gente viu ali no release que vocês têm a expectativa de abrir mais 26 lojas em aeroportos e mais todo o processo do Margaritaville. Se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhamento do cronograma da abertura dessas lojas durante 2014. Obrigado.
Então, vamos lá. Deixa eu começar pela tua pergunta aqui sobre o fechamento das lojas, tá? A do fechamento não é fechamento. Contabilmente, nós temos que fazer desta forma, porque senão você não vê a receita e continua vendo o número de lojas. Isso é basicamente Porto Rico, onde nós estamos movendo as lojas de terminal, uma vez que a SUR, que é a nova concessionária do aeroporto, está movendo todo o fluxo para um único terminal. Ela está concentrando o fluxo. Aliás, esse é um dos bons motivos que nos começou a dar same-store sales desse de 16% esse resultado. Tá? Então, isso é só mudança. Você vai sim ver essas lojas de volta nos próximos 2, 3. Okay? Falando das aberturas, eu vou começar aqui pelo mais simples, que é a Margarita. Ou seja, a Margarita não tem... Margarita é bem simples. Nós tomamos o controle 1º de abril e aí já temos 11 lojas, ok? Então é mais 11 para conta. Temos um time dedicado a tocar Margarita View, um time que está focando simplesmente nisso. As lojas já começaram a rodar e a gente está trabalhando, como o Javier disse aí na pergunta do Tobias, já em melhoria de margem, já em sinergia de procurement, já em sinergia de mão de obra, olhando alguns pontos novos nos Estados Unidos. Margarita vai para o Brasil, nos aeroportos. Então, mas basicamente a gente está indo no plano de 100 dias, mas 11 lojas estão abertas, oficialmente abertas, pode contar com elas. Das 26 de aeroporto, a gente espera entregar a grande maioria. Por que não entregar 26? Porque para isso os aeroportos precisam nos entregar os terminais on time. Tá? Eu acho que até 30 de junho provavelmente vão estar entregues. Eu não posso dar 100% de certeza porque não está sob o nosso controle. Assim que entregarem, igual foi Brasília, igual foi Guarulhos. Entregou, nós entregamos junto. Tá? Nós temos um time trabalhando em paralelo e que já está construindo as lojas junto com a construção dos terminais. Então entregou lá, nós entregamos aqui.
Então, só resumindo, Nil, essas 4 que foram fechadas em Porto Rico, a gente deve ver no segundo e no terceiro. As 11 Margarita, a gente deve já enxergar essas lojas no segundo trimestre de 2014. E as 26, dependendo do cronograma do aeroporto, é provável que a gente enxergue essas 26 também já no segundo trimestre de 2014.
Vamos lá. Sim, as 4 vão chegar entre o segundo e o terceiro tri, ok? As 26, a grande maioria, você verá no segundo tri de 2014. Eu só não posso te prometer que todas vão ser entregues, porque isso depende um pouco dos aeroportos entregarem para a gente os espaços também, ok? Se não for no segundo, é no terceiro. Não tem mais isso. Ah, e Rúlio está me lembrando, a gente já abriu ontem 5 lojas em Guarulhos, estamos abrindo mais uma hoje, já abrimos 6, se não falo a memória, em Campinas, no Pier Sul, estamos agora abrindo o Pier Norte, que é uma nova asa que eles estão tendo. A única que a gente está um pouquinho atrás ainda é Viracopos, mas aí é porque o terminal não está pronto e não nos entregaram. Aí lá são 4.
Tá bom. Obrigado, Nil.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Taveira, do Banco Santander. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu sei que já foi perguntado sobre a margem bruta hoje, mas eu queria tentar entender também de um ângulo diferente. Eu queria saber se vocês conseguem dar um pouco mais de cor para a gente do quanto dessa expansão de margem, que foi muito boa, se deve a um mix melhor de loja, no sentido de que provavelmente aeroporto tem uma margem bruta melhor do que shopping, e você tem, hoje em dia, uma proporção maior de lojas em aeroporto do que você tinha antes. Assim. Então, assim, eu queria saber se você consegue dar um pouco de cor para a gente de como se comportou a margem bruta das lojas antigas, das lojas que não foram abertas no último ano, se você puder.
Vamos lá, Bruno. É pouco, tá? Ainda é pouco, por quê? E da mesma forma que a gente cresceu em aeroportos, também você tem o Dinos, que ganhou peso na companhia, tá? Então, não tá aí. A gente saiu de 70,7 para 71 e alguma coisinha na relação a aeroportos mais rodovias, tá? Então, não é muito, não. Aqui, basicamente, foi trabalho feito em que a gente anunciou. Ou seja, se não me falha no ano de 2012, segundo quarto foram 90 pessoas a menos. No terceiro quarto foram 70 pessoas a menos. A gente começou a ver os resultados. Tá? Ou seja, esse trimestre a gente não teve nenhuma redução de pessoal nas operações, só no DNA. Então os resultados começaram a ser oferidos. Tá? Foi basicamente isso. Esse efeito de mix deve ser um pouco maior agora, Bruno, quando as lojas de aeroportos começaram a performar. Então agora vem 26 numa tacada só. E não vem 12 de Dinos, não tem mais esse negócio. Então, aí sim, a gente deve ter esse efeito.
Tá bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o efeito de você ter lojas, mais lojas em aeroportos na margem bruta, a gente deve ver mais nos próximos TRIs, não? Neste agora, não.
Viu alguma coisinha agora, mas tem ainda coisa por vir nos próximos TRIs.
Tá bom. Ficou claro. Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Favor aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Sr. Guilherme Mazini, do Ashmore. Sr. Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu tenho três perguntas breves, eu vou fazer uma por uma. Bom, a primeira, antes até queria elogiar aí a vocês estarem divulgando um EBITDA só, quer dizer, acho que itens não recorrentes acho que devem ser explicados, mas eu particularmente prefiro não ter dois EBITDAs, um ajustado e outro não. Dito isso, para o segundo TRI, a gente pode esperar essa quantidade de não recorrente, quer dizer, se houvesse aí um EBITDA ajustado e um não ajustado, para o segundo TRI e para o restante do ano, esses EBITDA seriam iguais ou praticamente iguais, quer dizer, não tem mais itens especiais, ou se tiver, qual que é a magnitude desses itens aí para o segundo TRI e restante do ano? Essa é a primeira, eu vou fazer uma por uma, obrigado.
Mas ele, meio falando, bem claro, não tem mais nada, ok? A gente, o último item especial que já tinha foi esse que você acabou de ver, inclusive citado, tem alguma provisão dentro desse número para efeito que foi não caixa, a gente já provisionou, a partir de agora zero.
Tá, então quer dizer, esse custo que está aí na casa dos 10 milhões por TRI vai passar para zero agora?
Zero, não tem mais M&A. A gente esteve envolvido aí ano passado com vários M&As, que você sabe, tivemos envolvido lá com Ryzen, com VIPs, você fez, não tem mais nada. Não tem nem mais área de M&A. A partir de agora, matou.
Tá, perfeito. Segunda pergunta, falar um pouquinho aí de aquisição. Margarita, o terceiro TRI já tem resultado cheio? Desde quando vai entrar aí no segundo TRI? E ainda em cima de M&A, vocês falaram que para 2014 não deve ter nada. É provável que para frente a empresa não foque mais em aquisição, ou isso deve voltar em algum momento, e se voltar, quando?
Mas ele, contabilmente, Margarita, você vai ver um segundo quarter, eu diria com 80% cheio, ok? Porque tem algumas lojas que a gente está tirando as licenças, principalmente licença de bebidas. Então, a gente só pode começar a contabilizar os resultados assim que as licenças estiverem conosco. Tá? Então, você vê uns 80% cheio, terceiro quarto, 100%. Ok? Falando de M&A, de novo, nós não temos nada no pipeline, não olhamos nada e não estamos nem interessados em olhar esse momento. Ou seja, a ordem que a gente tem aqui dentro, segundo o planejamento, é muito claro. Foco em crescimento orgânico, volta a ganhar rentabilidade e vamos gerar caixa. Tá? Então, sim, para um futuro, eu nunca vou te falar, não vamos fazer M&A no resto da nossa vida. Nos próximos anos, sem M&A.
Tá, próximos anos incluiria pelo menos 14 e 15. Hein?
É isso aí.
Tá. Só uma última pergunta aí, com relação aos aeroportos, né? O que você deve fechar esse ano aí com umas 200 lojas de aeroporto e que para frente aí, que dá para esperar? Umas 30 lojas por ano aí em 2015, 2016, parece razoável. E aí só mais uma pergunta na linha de aeroporto. Se especulou muito inicialmente que os aeroportos estariam muito cheios na Copa, né? Eu já ouvi alguma coisa de que eles vão estar cheios, mas por outro lado você vai ter muito menos passageiro de business. Esse efeito vai meio se anular. Você espera uma demanda extraordinária de aeroporto? Bom, é que você está em alguns aeroportos que talvez na Copa tenha maior fluxo, mas aeroportos em geral, você espera um fluxo muito maior na Copa ou, de certa forma, menos viagens a negócio vão diminuir esse efeito?
Vamos lá. Espero não só mais passageiros, mas espero que eles passem mais tempo nos aeroportos. Tá? Para quem já viu como é que foi as outras Copas do Mundo, basicamente quando você compra aquele follow your team, o ingresso, ele te garante voo, mas ele não te diz a hora. Então você fica mais tempo no aeroporto e consome mais. O fato de ter menos gente viajando a negócios, honestamente eu não acho que vai ter menos gente viajando a negócios. Minha visão é, quem puder viajar a negócios para o Brasil durante a Copa, vai aproveitar e vai usar a Copa. Ok? Eu não acho que isso seja uma grande verdade, que a gente vai ter aeroportos mais vazios. Okay? O que você pode ter é um ou outro, mas se você olhar aeroportos no geral, não tenho nenhuma dúvida em que a gente vai ter mais passageiros, e mais que isso, vai ter mais gente ficando mais tempo no aeroporto. Então, esse é o nosso negócio. Sobre as lojas, que você tinha perguntado anteriormente, eu acho que esse número que você deu aí, eu não posso dar guidance oficial aqui, que senão depois eu recebo aquele e-mailzinho da Bovespa, da CVM, mas esse número você tá bem em linha.
Quer dizer, tanto as 200 para esse ano, como mais ou menos umas 30 aí pelos próximos, sei lá, 2 anos, parece razoável. Não guidance, mas parece nessa ordem aí.
Nessa ordem parece fair.
Perfeito. Obrigado, valeu.
Valeu, doutor.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Lucas Brentner, da GF Gestão. Sr. Lucas, pode prosseguir.
Oi, Neil. Se você me der permissão de novo, eu estou com mais 2 perguntinhas aqui. No primeiro trimestre já foram 30 milhões de investimento, né? Se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhe, o que vocês estão esperando da agora para frente de CAPEX para 2014, de repente até um CAPEX de expectativa para 2015? E também nessa linha, se você tiver um CAPEX menor em relação ao encerramento desse período, desse ciclo de M&A, de implantação mais forte, mais agressiva de lojas, qual é que é o destino que vocês pretendem com um aumento na geração de caixa? É melhorar essa estrutura de endividamento de vocês, que hoje está em cerca de 1,8 ali sem os recebíveis, aumentar a distribuição de dividendos, como é que está a cabeça de vocês para isso?
Vamos lá, Lucas. O CAPEX, deixa eu explicar aqui bem claro o que foi esse CAPEX, acho que essa talvez seja o principal ponto. Dos 30 milhões, 9 disso, 8 e pouquinho, foi key money, tá? Em que a gente pagou aí para os aeroportos. Do restante, praticamente tudo, sei lá, de uns 85%, foi referente às lojas que serão abertas no segundo tri. Ou seja, a gente já começou a construir essas lojas, fluxo de caixa é desembolso de caixa, então já apareceu no CAPEX, ainda não conseguiu ver no P&L. Tá? Eu não consigo te dar um número de CAPEX aqui oficial da companhia, mas conforme eu disse no 4TRI, este ano a ideia é que o fluxo de caixa de investimentos mais financiamentos bata com o fluxo de caixa operacional, ou seja, é free cash flow zero. Okay? No ano que vem, esse número deve ser positivo. A gente tem ainda, nós não temos 100% de certeza o que a gente vai fazer com o dinheiro. Desalavancar é uma opção, distribuir dividendo é outra opção. O que não é opção para 2015 é M&A. Tá? Então, entre desalavancar e dividendos é o que você vai ver aí para 2015.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Neil Almireno para as considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a todos os participantes aqui da conferência. Mais uma vez, a gente enfatiza aqui o entusiasmo da companhia com o projeto, o entusiasmo com 2014. Nós temos claras indicações que 2014 vai ser bem melhor que 2013. As lojas de aeroportos estão vindo aí. Margaritaville acaba de chegar. Red Lobster está aberto, Olive Garden está aberto. By the way, convidamos a todos Vai lá experimentar. Javier aqui tá rindo, mas, pô, convidamos a todos. E esperamos todo mundo nas próximas conferências da ISP. Obrigado.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.